Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Daí a pouco, entre as vistas interrogadoras dos curiosos, atravessou a praça do comércio um rapaz bem parecido, que é acompanhado pelo cônego Diogo e por Manuel. A novidade foi logo comentada. Os portugueses vinham com as suas grandes barrigas. As portas dos armazéns de sépticos e molhados os barraqueiros espiavam por cima dos óculos de tartaruga. Os pretos cangueiros paravam para admirar o cara nova. O perua gorda, em mangas de camisa, com quase todos os outros, acudiu logo à rua. Quem será esse gajo, ó coisa? Perguntou ele ruidosamente a um sucio que passava na ocasião. Algum parente ou recomendado do Manuel Pescada?
Wogli, sabes quem é o lanceiro que vai com o Pescada?
Não sei, mas é um rapagão.
Manuel apresentou o sobrinho a vários grupos. Houve sorrisos de delicadezas e grandes apertos de mão. É o filho de um mano do Pescada?
Viziam depois. Conheço-lhe muito a vida. Chama-se Raimundo e estava nos estudos.
Vem estabelecer-se aqui? Indagou José Bucho.
Não creio que vem montar uma companhia.
Outros afiançavam que Raimundo era sócio capitalista da casa de Manuel. Discutiam-lhe a roupa, o modo de andar, a cor e os cabelos. O Luzinho Língua de Prata afirmava que ele tinha castas. Entretanto, os três subiam a Rua da Estrela. Chegados à casa, onde já havia pronto um quarto para o senhor Dr. Raimundo José da Silva, o cônego e Manuel desfizeram-se em delicadezas com o rapaz.
Bira e cerveja. Ou prefere conhaque, doutor?
Olha, moleque, prepara guaraná. Doutor, venha antes para este lado que está mais fresco. Não faça cerimônias.
Vendo.
Vá entrando para a varanda. O senhor está em sua casa. Raimundo queixava-se do calor.
Tá horrível, dizia ele, limpando o rosto com o lenço.
Nunca suei tanto. O melhor então é recolher-se um pouco e ficar à vontade. Pode mudar de roupa. Arejar-se a bagagem não tarda ai. Olhe, doutor, entre e veja se fica bem aqui. Os três penetraram no quarto destinado ao hóspede. O senhor, disse Manuel, tem aqui janelas para a rua e para o quintal.
Põe-se a gosto. Se precisar qualquer coisa, é só chamar pelo Benedito.
Nada de cerimônias. Raimundo agradeceu muito penhorado. Mandei dar-lhe cama, acrescentou o negociante, porque o senhor não naturalmente nos dá afeto à rede, no entanto, se quiser.
Não, não, muito obrigado.
Está tudo muito bom. O que desejo é repousar um pouco justamente. Ainda tenho a cabeça a andar à roda.
Pois então descanse, descanse, para depois almoçar com mais apetite.
Até logo, Emanuel e mais o compadre afastaram-se, cheios de cortesia e sorrisos de afabilidade. Raimundo tinha 26 anos, seria um tipo acabado de brasileiro se não foram os grandes olhos azuis que puxara do pai. Cabelos muito pretos lustrosos e crespos, tez morena e amulatada, mas fina, dentes que reluziam sob a negrura do bigode, estatura alta e elegante, pescoço largo, nariz direito e fronte espaçosa. A parte mais característica da sua fisionomia era olhos grandes, ramalhudos, cheios de sombras azuis, pestanas eriçadas e negras, palpebras de um roxo vaporoso e úmido às sobrancelhas, muito desenhadas no rosto, como a nanquim faziam sobressair a frescura da epiderme, que no lugar da barba raspada lembrava os tons suaves e transparentes de uma aquarela sobre papel de arroz. Tinha os gestos bem educados. Sobres, desdos de pretensão, falava em voz baixa, distintamente sem armar ao efeito, vestia-se com seriedade e bom gosto, amava as artes, as ciências, a literatura e, um pouco menos, a política. Em toda a sua vida, sempre longe da pátria, entre povos diversos, cheia de impressões diferentes tomada de preocupações de estudos, jamais conseguira chegar a uma dedução lógica e satisfatória a respeito da sua procedência. Não sabia ao certo quais eram as circunstâncias em que viera ao mundo, não sabia a quem devia agradecer a vida e os bens de que dispunha. Lembrava-se, no entanto, de haver saído em pequeno do Brasil e podia jurar que nunca lhe faltara o necessário e até o supérfluo. Em Lisboa tinha ordem franca. Mas quem vinha a ser essa pessoa encarregada de acompanhá-la de tão longe? Seu tutor, com certeza, ou coisa que o valha. Ou talvez seu próprio tio, pois, quanto ao pai sabia Raimundo que já uma não tinha mãe quando foi para Lisboa. Não porque chegasse a conhecê-lo, nem porque se recordasse de ter ouvido de alguém o doce nome de filho, mas sabia-o por intermédio do seu correspondente e pelo que deduzia de algumas vagas reminiscências da meninice. Sua mãe, porém, quem seria? Talvez alguma senhora culpada e receosa de patentear a sua vergonha.
Ou seria boa? Seria virosa? Raimundo perdia-se em conjeturas e, malgrado seu desprendimento pelo passado, sentia alguma coisa atraí-lo irresistivelmente para a pátria. Quem sabia se aí não descobriria a ponta do enigma? Ele que sempre vivera órfão já fez legítimas e duradouras, como então seria feliz? Ah, se chegasse a saber rei quem era sua mãe, perdoá-lhe a tudo. O quinhão de ternura, que a ela pertencia, estava intacto no coração do filho. Era preciso entregá-lo a alguém. Era preciso desvendar as circunstâncias que determinaram o seu nascimento. Mas, no fim de contas, refletia Raimundo em um retrocesso natural de impressões. Diabo tinha ele com tudo isso, se até ai, na ignorância desses fatos, vivera estimado e feliz. Não foi de certo para semelhante coisa que viera à província. Por consciente, era liquidar os seus negócios, vender os seus bens e por aqui é o caminho. O Rio de Janeiro lá estava à sua espera. Abriria ao chegar lá o seu escritório e ao lado da mulher com quem casasse e dos filhos que viesse a ter. Nem sequer havia de lembrar-se do passado. O Zinho que mais poderia desejar melhor. Concluir os estudos viajara muito, tinha saúde e possuía alguns bens de fortuna. Era caminhar para frente e deixar em paz o tal passado. O passado? Ora Deus! E chegando a esta conclusão, tinha-se feliz, independente, seguro contra as misérias da vida, cheio de confiança no futuro. E porque não havia de fazer carreira. Ninguém podia ter melhores intenções do que ele. Não era um vádio, nem homem de maus instintos. Aspirava ao casamento, à estabilidade, queria, no remanso de sua casa, entregar-se ao trabalho sério, tirar partido do que estudara, do que aprendera na Alemanha, na França, nas Suíças e nos Estados Unidos. Faltava a Lenaenas vir ao Maranhão e liquidar os seus negócios. Pois bem, era virar e pôr-se de novo a caminho. Foi com estas ideias que ele chegou à cidade de São Luís. E agora, na restauradora liberdade do quarto, depois de um banho tépido, o corpo aí meio quebrado da viagem, o charuto entre os dedos, sentia-se perfeitamente feliz, satisfeito com a sua sorte e com a sua consciência. Ah, bocejou fechando os olhos. É liquidar os negócios e pôr-me ao fresco. E com um novo bocejo, deixou cair ao chão o charuto e adormeceu tranquilamente. No entanto, a história de Raimundo, a ceia que lhe ignuda, ignorava por quantos conheceram seus parentes no Maranhão. Nasceu numa fazenda de escravos na Vila do Rosário. Muitos anos depois que seu pai, José Pedro da Silva, aí se refugiara, corrido para o grito de Mata Bicudo. Nas revoltas de 1831, José da Silva havia enriquecido no contrabando dos negros da África e fora sempre do menos perseguido e malquisto pelo povo do Pará, até que um belo dia se levantou contra ele a própria escravatura, que o teria exterminado se uma das suas escravas mais moças por nome Domingas não o prevenisse a tempo. Logrou passar incólume ao Maranhão, não sem pena de abandonar seus haveres e risco de cair em novos ódios, que esta província, como vizinha e tributária do comércio da outra, sustentava instigada pelo farol contra os brasileiros adotivos e contra os portugueses. Todavia conseguiu sempre salvar algum ouro, metal que naquele bom tempo corria abundante por todo o Brasil e que mais tarde a guerra do Paraguai tinha de transformar em condecorações e fumaça. A fuga fizeram eles, senhor e escrava, a pé, por maus caminhos, atravessando os sertões. Ainda não existia a companhia de vapores e os transportes marítimos dependiam então de vagarosas barcas, a vela e remo e, às vezes, puxadas à corda nos igarapés. Foram dar com os ossos no rosário. Outra bandida arranjou-se o melhor que pui pôde com a escrava que um. E restava, e mais tarde, no lugar denominado São Brás, veio a comprar uma fazendola, onde cultivou café, aldão, tababaco e arroz. Depois de vários abortos, Domingas deu à luz o filho de José da Silva. Chamou-se o vigário da freguesia e, no ato do batismo da criança, esta, como a mãe, receberam solenemente a carta de alforria. Essa criança era Raimundo. Na catapa, entretanto, acalmavam-se os ânimos. José prosperou rapidamente no rosário, cercou o amante e o filho de cuidados, relacionou vinhança em rança, criou amizades e, no fim de pouco tempo, recebia em casamento a senhora dona Quitéria Inocência de Freitas Santiago, viúva brasileira rica, de muita religião e escrúpulos de sangue, e para quem um escravo não era um homem, e o fato de não ser branco constituía só por si um crime. Foi uma fera, as suas mãos opôs por ordem dela. Vários escravos sucumbiram ao relho, ao tronco, à fome, à sede e ao ferro em brasa. Mas nunca deixou de ser devota, cheia de superstições. Tinha uma capela na fazenda, onde a escravatura, todas as mãos moinchadas pelos bolos, ou as costas lanhadas pelo chicote, entoava súplicas à Virgem Santíssima. Mãe dos infelizes, ao lado da pela o cemitério das suas vítimas. Casara com José da Silva por dois motivos, simplesmente porque precisava de um homem, e ali não havia muito onde escolher, e porque lhe diziam que os portugueses são brancos de primeira água. Nunca tivera fios, um dia reparou que o marido, a título de padrinho, distinguia com certa ternura o crioulo da Domingas e declarou logo que não admitia, nem mais um instante, aquele moleque na fazenda. Seu negreiro, gritava ela ao marido, fula de raiva. Você pensa que lhe deixarei criar, em minha companhia, os filhos que você tem das negras? Era só também o que faltava, não trate de despachar-me, quanto antes, o moleque, que serei eu quem o despacha, mas há de ser para ali, para junto da capela. José, que sabia perfeitamente de quanto ela era capaz, correu logo à vila para dar as providências necessárias à segurança do filho. Mas ao voltar à fazenda, gritos horrorosos atraíram-no ao rancho dos pretos. Entrou descoroçoado e viu o seguinte, estendida por terra, com os pés no tronco, cabeça raspada e mãos amarradas para trás, permanecia Domingos, completamente nua e com as partes genitais queimadas a ferro em brasa. Ao lado, o filhinho de 3 anos, gritava como um poçala, e dentando abraçada a ex, de cada vez que ele se aproximava da mãe. Dois negros, à ordem de Quitéria, desviavam o relho das costas escrava para dardejá-lo contra a criança. A megera de pé, o rio, bêbada de cólera, ria-se, praguejava as escenidades, ivando nos ebispasmos flagrantes da cólera Domingas, quase morta, gemia, estorcendo-se no chão o desarranjo de suas palavras e dos seus gestos denunciava já sintomas de loucura. O pai de Ramundo, no primeiro assomo de indignação, tão furioso acometeu sobre a esposa, que a fez cair. Em seguida, ordenou que recolhessem Domingas à casa dos brancos e que lhe prodigalizassem todos os cuidados. Quitéria, a conselho do vigário do lugar, um padre ainda moço, chamado Diogo, o mesmo que batizara Raimundo, fugiu essa noite para a fazenda de sua mãe, Dona Úrsula Santiago, a meia légua dali. O vigário era muito da casa da Santiago, dizia-se até aparentado com elas. O caso que foi na qualidade de confessor, Parenguemi Amili acompanhou Quitéria. José da Silva, por esse tempo, chegava à ade de São Luís com o filho. Procurou seu irmão mais moço, o Manuel Pedro, e entregou-lhe o pequeno, que ficaria sob as vistas do tio até a idade para matricular-se num colégio de Lisboa. Feito isso, tornou de novo para sua roga. Agora contava viver mais descansado. Era natural que a mulher se deixasse ficar em casa da mãe. Ao chegar lá, sabendo que não o esperavam essa noite e como visse luz no quarto da esposa, apeou-se em distância e, para não se encontrar com ela, guardou o cavalo e entrou silenciosamente na fazenda. Os cães conheceram-no pelo faro e apenas as rosnamá. Na ocasião em que ele passava de fronte do quarto de Quitéria, ouviu aí sussurros de vozes que conversavam. Aproximou-se levado pela curiosidade e encostou o ouvido à porta. Recon voz da nova. Mas, com quem diabo ela conversaria aquela hora? Conteve impaciência e esperou de ouvido alerta. Não havia dúvida. A outra voz era de um homem. Sem esperar mais nada, meteu ombros à porta e precipitou-se dentro do quarto, atirando-se com fúria sobre a esposa, que perdera logo os sentidos. O padre Diogo, pois era dele a outra voz, não tivera tempo de fugir e caíra, trêmulo, aos pés de José. Quando este largou das mãos a traidora, para se apossar do outro, reparou que a tinha estrangulado. Ficou perplexo e tolhido de assombro. Houve então um silêncio ansioso. Ouvia-se o resfolegar dos dois homens. A situação dificultava-se, mas o vigário, recuperando o sangue frio, ergueu-se, consertou opas e apontando para o corpo da amante, diz que se com firmeza matou-a. Você é um criminoso, cachorro.
E tu?
Tu serás, porventura, menos criminoso do que eu? Perante as leis, de certo. Porque você nunca poderá provar a minha suposta culpa, e se tentasse fazê-lo, a vergonha do fato recairia toda sobre a sua própria cabeça, ao passo que eu, além do crime de injúria consumado na minha sagrada pessoa, sou testemunha do assassínio da minha infeliz e inocente confessada, assassínio que facilmente documentarei com o corpo de delito que aqui está. e mostrava a marca das mãos de José na garganta do cadáver. O assassino ficou aterrado e abaixou a cabeça.
Vamos lá? Disse o padre afinal, sorrindo e batendo no ombro do português.
Tudo neste mundo se pode arranjar com a divina ajuda de Deus. Só para a morte não há remédio. Se quiser, a defunta será sepultada com todas as formalidades civis e religiosas. Dando à voz um cunho particular de autoridade, apenas pelo meu silêncio sobre o crime, exijo em troca o seu para minha culpa.
Seita, José saiu do quarto cego de cólera, de vergonha e de remorso.
Que vida sua, exclamava. Que vida, Santeus.
O padre cumpriu a promessa, o cadáver enterrou-se na capela de São Brás, ao lado das suas vítimas, e todos os do lugar, até mesmo os de casa, atribuíram a morte Quitéria ao espírito maligno que se lhe havia metido no corpo.
O vigário confirmava esses boatos e continuava a pastoreilamente o seu rebanho, sempre tido por homem de muita saudade e de grandes virtudes teologais. Os devotos continuaram a trazê-lhe, de muitas léguas de distância, os melhores bácoros, galinhas e perus dos seus cercados. Em breve, as coisas voltavam todas aos eixos. José entregou a fazenda a Domingas e mais três pretos velhos, que alforriou logo, e acompanhado pelo resto da escravatura, seguiu para a cidade de São Luís, no propósito de liquidar seus bens e recolher-se à pátria com o filho. A mãe de Raimundo conseguiu enfim descansar. São Brás criou a sua lenda e foi aos poucos ganhando fama de amaldiçoada. Entrando o pequeno, quando chegou à casa do tio na capital, estava, como facilmente se pode julgar, com a pele sobre os ossos. A falta de cuidados espalhara-lhe na carinha opada uma expressão triste de moléstia, quase que não conseguia abrir os olhos. Todo lhe era maltrato e fraqueza, tinha o estômago muito sujo, a língua saburrenta, o corpo a fivnar-se de reumatismo e tosse convulsa, o sangue predisposto à anemia escrofulosa. Apesar do instinto materno que a tudo resiste e vence, a pobre escrava não podia olhar nunca pelo filho. Lá estava Quitéria para desviá-la dele, para cortar-lhe as carícias a chicote, tanto assim que, quando José lhe anunciou que Raimundo é para a casa do fio na cidade, a infeliz abençoou com lágrimas desesperadas aquela separação. Todavia, o desgraçadinho foi encontrar em Mariana, cunhada de seu pai, a mais carinhosa e terna das projetoras. A boa senhora, como sabia que o marido o pouco que tinha devia à generosidade do irmão, julgou-se logo obrigada a servir de mãe ao filho deste. Ana Rosa, único fruto do seu casamento, ainda não era nascida nesse tempo, de sorte as premissas da sua maternidade pertenceram ao pupilo. Dentro em pouco, no agarinhoso daquelas asas de mãe, Raimundo, de feio que era, tornou-se uma criança forte, sã e bonita. Foi então que Ana Rosa veio ao mundo, a princípio muito fraquinha e quase sem dar acordo de si. Manuel andava aflito com medo de perdê-la. Que luta os três primeiros meses de sua vida. Parecia morrer a todo instante, coadinha. Ninguém dormia na casa, o neciante chorava como um perdido, enquanto a mulher fazia promessa aos santos da sua devoção. Era por isto que a menina, mais tarde, se recordava agradavelmente de ter feito o anjo da Verônica nas procissões da quaresma. E ao lado de Mariana, que noite e dia velava o berço da filhinha enferma, estava Mundico, o outro filho, que este também a chamava de mãe e já se não lembrava da verdadeira, da preta que o trouxera nas entranhas. A menina salvou-se, graças aos bons serviços de um médico, que chegara havia pouco da Universidade de Montpellier, doutor de Alfretché. A partir daí, Manuel não quis saber de outro facultativo em sua casa. Por essa época, mais ou menos chegava do Rosário a notícia de haver dona que teria sucumbido a uma congestão cerebral.
Deu-lhe de repente? Explicava o correio com seu saco de couro às costas.
Foi obra do sujo, credo. E pouco depois, José Pero da Silva, todo coberto de luto, muito encanecido e desfeito, vinha liquidar os seus negócios e partir logo para Portugal. Manuel estimava o deveras e sentia-se de vê-lo naquele estado. Aprontou-se tudo para a viagem e José recolheu-se a última noite em casa do irmão. Mas não pôde pregar óleo, isto é certo. Ele é lembrança dos terríveis sucessos que ultimamente se haviam dado com ele, nunca o apoquentara tanto. Levantou-se e começou a passear no quarto, a falar sozinho, nervoso, delirante, vendo surgir espectros de todos os lados. Pelas 4 horas da madrugada, Manuel, impressionado, porque de todas as vezes que acordava, via luz no quarto do hóspede e ouvira o som dos passos pregos e vacilantes,
e sentia-lhe os gemidos abafados e o vozear frouxo e doloroso, não se pôde ter e levantou-se. Terá alguma coisa o José. Indo ele, embrulhando-se no lençol e tomando aquela direção. A porra achava-se apenas no trinco, abriu-a devagar e entrou. O viúvo, ao sentir alguém, voltou-se assombrado e, dando com o fantasma que lhe invadia a alcova, recuou de braços erguidos, entre gritos terror. Manuel correu sobre ele, mas antes se desse a conhecer, já o assassino de Quitéria via caldo desamparadamente no chão. Fez-se logo um grande motim por toda a casa, que era nesse tempo no caminho grande e na qual os caixeiros do negociante ainda não moravam com o patrão. A boa Mariana acudiu pronta cheia de zelo. Um e cauda pés. Depresia, apalpando-os em contraídos e volumosos pós do cunhado. Tisanas mesinhas de toda a espécie foram lembradas, pôs-se em campo a medicina doméstica, e daí a uma hora o desfalecido voltava a si. Mas não pôde erguer-se, ficara muito prostrado. Assim sobreveio-lhe uma febre violenta, que durou até a noite, quando chegou afinal o Geoffrey. Era uma febre gástrica, explicou este. E mais, que a moléstia requeria certo cuidado, muito sossego de espírito. Nada de bulha, principalmente. José, malgrado a recomendação do médico, e ver o filho. Abraçou-o soluçando, disse-lhe que estava para morrer. E no outro dia, ainda de cama, perfilhou-ma, pediu um tabelião, fez testamento e, chorando, chamou-lo Manuel para seu lado. Meu irmão recomendou-lhe. Eu for desta. O que é possível, rete-me-me logo o pequeno para a casa do Peixoto em Lisboa. Terminou dizendo, queria com muito saber que o metessem num colégio de primeira sorte. Ficava aí bastante dinheiro. Não tivessem pena de gastar com o seu filho, que lhe dessem do melhor e do mais fino. Estas coisas fizeram-no piorar, já todos os choravam como morto, e pelos dias de mais risco, quando José delirava na sua febre, apareceu em casa do Manuel o pargo do Rosário, vinha muito solicito, sabe haver do estado do seu amigo José, do seu irmão, dizia ele com uma grande piedade. E daí, não abandonava a casa. Prestava-se a um tudo, serviçal discreto. Às vezes choramingando-o porque lhe vedavam a entrada no quarto do enfermo Manuel e Mariana não se furtavam de apreciar aquela solicitude do bom padre, o interesse com que ele chegava todos os dias para pedir notícias do amigo. Dispensavam-lhe um grande acolhimento, achavam-no meigo. Jeitoso e simpático, é o santo homem, dizia Manuel convencido. Mariana confirmava acrescentando em voz baixa. Por adulação não é coitado. Todos sabem que o padre Diogo não precisa de migalhas. Era remediado de fortuna, pois não? Mas olhe, que sabe aplicar bem o que possui. Seguia-se uma longa resenha dos episódios louvalváveis da vida do santo vigário. Citavam-se rasgos de abnegação, boas esmolas a criaturas desamparadas, perdões de ofensas graves, provas de amizade e provas de desinteresse. Um santo, um verdadeiro santo. E assim foi o padre Diogo mandando em casa de Manuel e fazendo-se todo de lá. Já contavam com ele para padrinho de Ana Rosa, esperavam-no todas as tardes com café, e à noite, nos serões da família. Marido e mulher não perdiam ocasião de contar as bospilhérias do senhor vigário, glorificar as virtudes religiosas e recomendá-lo às visitas como um excelente amigo e magnífico tutor. Um dia em que ele, como sempre, cheio de solicitude, perguntava pelo seu doente, disseram-lhe que José estava livre de maior perigo e que o restabelecimento seria completo com a viagem à Europa. Diogo sorriu, aparentemente satisfeito, mas se alguém lhe pudesse ouvir o que resmungava ao descer as escadas, ter-se admirado de ouvir estas e outras frases. Querem ver que ainda não se vai desta, o maldito? E eu, que já o tinha por despachado. No dia seguinte, zia o velhaco ao futuro papo bom. Agora que o nosso homem está livre de perigo, posso ir mais sossegado para a minha paróquia. Já não vou sem tempo. E despediu-se, todo boas palavras e sorrisos angélicos, acompanhado pelas bençãos da família. Senhor vigário, gritou-lhe Mariana do patamar da escada. Não faça agora como os médicos, que só aparecem com as moléstias. Seja cá de casa. Venha de vez em quando, padre, acrescentou Manuel. Apareça. Diogo prometeu vagamente e nesse medismo atravessou o iboboqueirão em demanda da sua freguesia. Essa noite, nas salas de Manuel, só se conversou sobre as boas qualidades e uns precedentes do estimado cura do Rosário. José, com geral contentamento dos de casa, convalescia prodigiosamente.
Manuel e Mariana cercavam-no de afagos, desejosas por esquecer a imprudente madrugada fatal, o que supunham fosse o único motivo da moléstia. Daí a coisa de um mês, o convalescente resolveu tomar a fazenda, a despeito das instâncias contrárias da cunhada e dos conselhos do irmão. — Que vais lá fazer, homem de Deus? — perguntava este. — Se era por causa da Domingas que diabo fizesse-a vir, o melhor, porém, segundo a sua fraca opinião, seria deixá-la lá onde estava. Uma preta da roça que nunca saiu do mato, não.
Não era isso, respondeu o outro. Mas Nil iria para a terra sem ter dado uma vista d'olhos ao rosário. Ao menos não vai só, José. Eu posso acompanhar-te. José agradeceu, que já estava perfeitamente bom. E, em caso de necessidade, podia contar com os canoeiros, que eram todos seus homens. E dizia as inúmeras viagens que tinha feito a Tele, contava episódios a respeito do Boqueirão. E que se deixassem disso, não estivessem a fazer daquela viagem um bicho de sete cabeças. Haviam de ver que, antes do fim do mês, estava ele de velas para Lisboa. Partiu, viagem correu-lhe estúpida, como de costume naquele tempo, em que o marão ainda não tinha vapores. Demais, a sua fazenda era longe, muito dentro, a 5 léguas da vila. Urgia, por conseguinte, demorar-se aí algumas horas antes de internar-se no mato, comer, beber, tratar dos animais, arranjar condução e fazer a malatotagem. Os poucos familiarizados com tais caminhos tomam sempre, por precaução, um pajem. É este o nome que ali romanticamente se dá ao guia, e o pajem menos serve para guiar o viajante, que a estrada é boa, do que para lhe afugentar o tenor dos mocambos, das anas e cobras que voam e falam com os moradores do lugar. Não é tão infundado aquele tenor. O sertão da província está cheio de mocambeiros, onde vivem os escravos fugidos com suas mulheres e seus filhos, formando uma grande família de malfeitores. Esses desgraçados, quando não podem ou não querem viver da caça, que é por lá muito abundante e de fácil venda na vila, lançam-se à rapinagem e atacam na estrada os viajantes, travando-se, às vezes, entre uns e outros, verdadeiras guerrilhas, em que ficam por terra muitas vítimas. José da Silva comprou na vila o que lhe convinha se seguiu, sem pajem para a fazenda A. Ele conhecia perfeitamente essas paragens. E quantas recordações não lhe despertavam aquelas carnaubeiras sorrolitais, aqueles pindovais ermos e silenciosos e aqueles trêmulos horizontes de verdura. Quantas vezes, perseguindo uma apaca ou um veado, não atravessou ele, a galope, aqueles barrancos perigosos que se perdiam da estrada. Pungia-lhe agora deixar tudo isso, abandonar o encanto selvagem destas florestas brasileiras. O europeu sentia-se americano, familiar às vozes misteriosas da caeté sempre verdejantes, habituado à companhia austera daquelas árvores seculares, às cestas preguiçosas da fazenda, ao viver amplo da roga, descalço, o peito nu, a rede embalada pela viração cheirosa das matas, o sono vigiado por escravos. E tinha de deixar tudo isso. Para que negar? Havia de custar-lhe muito, considerou ele, fazendo estacar o seu animal. Havia andado 4 léguas e precisava comer alguma coisa. No interior do Maranhão, o viajante, de urinário, pou, e come nas fazendas que vai encontrando pelo caminho, tanto que todas elas, contando já com isso, têm sempre cômodos especiais, destinados exclusivamente aos hóspedes adventícios. Mas com José da Silva, que, aliás, muitas e muitas vezes pernoitara em diversas e conhecia de perto a hospitalidade dos seus vizinhos, a coisa mudava agora de figura. Não queria de forma alguma suportar a companhia de ninguém, receava que o interrogassem sobre a morte da mulher. Preferiu, pois, jantar mesmo ao relento e seguir logo sua viagem. Não obstante, ia jarecendo, as cigarras estridulavam em coro, ouvia-se o lamentoso piedar das rolas que se aninhavam para dormir. Toda a natureza se embuçoçava em sombras, bocejando. Anoitecia lentamente. Então José da Silva sentiu mais negra por dentro a sua viuvez. Sentiu um grande desejo de chegar a casa, mas queria encontrar uma boa mesa, onde comesse e bebesse à vontade, como dantes, queria a sua cama larga de casados, o seu cachimbo, o seu trajo de casa. Ah, nada disso encontraria. O quarto em que ele, durante tantos anos, dormia feliz, devia ser aquela hora um ermo pavoroso. A cozinha devia estar gelada, os armários vazios, a horta murcha, os potes secos, o leito sem mulher. Que desconsolo! Apesar de tudo, sentia fundas saudades da esposa. Como homem precisa de família, lamentava ele no seu isolamento. Apade o teu padre, e daí quem sabe? Se eu perdoasse, Ela talvez se arrependesse e viesse ainda dar uma boa companheira virtuosa e dócil. E ele?
Nunca.
Ele existiria. A dúvida continuava na mesma. Ele só lhe aquilo que eu devia ter matado. E depois de refletir um instante, não. Antes assim. Assim foi melhor, esta conclusão. Arrancada só pelo seu espírita religioso, foi seguida de um movimento rápido de esporas. O cavarou. Fez-se então um correr vertiginoso em que José, todo vergado sobre a sela, parecia dormir na cadeia do galope. Mas de súbito contraiu as rédeas e o animal estacou. O cavaleiro torceu a cabeça, conchando a mão atrás da orelha. Vinha de loma da outoada estranha de vozes sussurrantes e um confuso tropel de cavalgaduras. A noite exalava da floresta. Sentiam-se ainda as deiras de raridades do dia e já também um crescente acumular de sombras. A lua erguia-se, brilhando com a altivez de um novo monarca que especiou nos seus domínios, e o céu ainda estava todo ensanguentado da púrpura do último sol que fugia no horizonte trêmulo. Como um rei expulso e envergonhado. José da Silva, entregue todos ao seu tormento, assistia, sem apreciar, ao espetáculo maravilhoso de um crepúsculo de verão no extremo norte do Brasil. O sol descambava no acaso, retocando de tons quentes e vigorosos, com a minuciosidade de um pintor flamengo, tudo aquilo que o cercava. Desse lado, montes e vales tinham olas de ouro. Era tudo vermelho e esfogueado. Ao passo do ponto contrário, lhe opunha o luar o doce contraste da sua luz argentina e fresca, debuxando contra o horizonte o trêmulo e duvidoso perfil das Carnabeira e dos Pindovais. Destas bandas, no conflito boreal daquelas duas luzes inimigas, um grupo mal definido e rumoroso agitava-se e crescia progressivamente. Era uma caravana de ciganos que se aproximava. Vinha lentamente com o passo frouxo de uma boiada. Na solidão tristonha e sombria da floresta eu se pouco a pouco distinguindo vozes de tons diversos e assim acentuavam-se grupo de homens. Mulheres e crianças, de todas as cores e de todas as idades, cavalgando magníficos animais. Uns cantavam ao embalo monótono da besta, outros tocavam viola. Esta calentava o filho, aquela ela repetia as modas que lhe ensinara a gajoar. Viam-se moços. De calça e quinzena, cabelos grandes, o ar indolente, o cachimbo ao canto da boca, o olhar vago e cheio de volúpia, ao lado de raparigas fortes, queimadas dos olhos, com as melenas muito negras e lisas escorrendo sobre a opulência das espáduas. Sentavam-se à moda de odaliscas em volumosas trous que serviam, a um tempo, de alforje de sela. Algumas delas trazem filhos ao colo ou na garupa do cavalo. E lenta e pesadamente, a caravana dos ciganos se aproximava. José escondeu-se no mato para ver passar. Com certeza vinha enxotada de alguma fazenda, porque o chefe, um velho membrudo, de grandes barbas brancas, olhos cor de fumo, cavados sombrios, mas irrequietos e vivos, erguia de vez em quando o braço e ameaçava o poente. Jacareste piquem-diabo, atravessado tu sejas na boca de um bacamarte. E a voz rouca e profunda do ancião perdia-se na floresta. Meio deitada nas pernas dele, cingindo-lhe a cintura, o mulher bela, o colo nu e fresco, a garganta lisa e carnuda, procurava, com o olhar muito mole de uma ternura úmida e escrava, diminuía-lhe a cólera. E a caravana, iluminada pelos últimos raios da claridade poente, foi passando. E a pouco e pouco sussurrar das vozes foi se perdendo no tristonho murmúrio das matas, ou como no horizonte se perdia a última réstia de luz vermelha. Em breve, tudo recaiu no silêncio primitivo, e a lua do alto baldeava com a sua luz misteriosa e triste a solidão das clareiras. José ficou imóvel, pensativo, perdido num desgosto invencível. O espetáculo daquele velho boêmio, abraçado a uma mulher bonita e sem dúvida fiel, mordia-o por dentro com o dente mais agudo da inveja. Um vagabundo ou um miserável? Sem lar, sem dinheiro, sem mocidade ao menos, tinha contudo nesta vida veio uma fêmea que o acarinhava e seguia como escrava, ao passo que ele, no meio do campo, desacompanhado, inteiramente esquecido, chorava porque lhe arrancaram tudo, tudo, a casa, a mulher e a felicidade. E depois, pela associação natural das ideias, punha-se a lembrar do rosto pálido de Diogo. A despeito do ódio que lhe votava, achava-o bonito, com o seu cabelo todo anelado, o sorriso temo e piedoso, olhos e lábios de uma expressão sensual e ao mesmo tempo religiosa. Este contraste devia por força agradar as mulheres, vencê-las pelos vistérrias, pelo incognoscível. E chorava, chorava cada vez mais. Como eles não se amariam? Quanto prazer não teriam desfrutado? instintivamente comparava-se ao padre e, cheio de raiva, de inveja, reconhecia-se inferior. De repente veio-lhe esta ideia: se o matasse. Repeliu-a logo, sem querer nem ao menos escutá-la, mas a ideia não é e agarrava-se-lhe ao cérebro, com uma obstinação de parasita. Então vieram-lhe à lembrança, sob uma reminiscência lúcida e saudosa, o seu casamento, sobressaltos felizes do noivado, o namoro de Quitéria. Tudo isso nunca lhe pareceu tão bom, tão apreciável como naquele momento. Agora, descobria na mulher virtudes e belalidades para as quais nunca atentara dantes. Seria eu o culpado de tudo. Não teria cumprido com os meus deveres de bom esposo. Seriam insuficientes os meus carinhos. Interrogava ele a própria consciência. Esta respondia opondo-lhe dúvidas que valiam acusações. Ele defendia-se, explicava os fatos, citava provas em favor, lembrava a sua dedicação e a sua amizade pela defunta, mas a maldita rezingueira não se acomodava e não aceitava razões. E José abriu a chorar como um perdido. Surpreendeu-se neste estado, quis fugir de si mesmo e cravou as esporas no cavalo. Correu muito, a rédea solta como se fugira perseguido pela própria sombra. Deu a tassi. Era a maldita ideia e vinha de novo à superfície dos seus pensamentos. Não! Não, e a repelia de novo, empurrando-a para o fundo da sua imaginação. Como o assassino que repele no mar o cadáver da sua vítima, ela mergulhava com impulso, mas logo reaparecia boiando.
Não!
Exclamou, desferindo um grito no silêncio da floresta. Já basta outra? E assanhavam-se-lhe os remorsos. Nesse momento, uma nuvem escondera a lua. Espectros surgiam no caminho, José suava e tremia sobre a sela. O mais leve mexer de galhos eriçava-lhe os cabelos. No entanto, corria. Pouco lhe faltava já para chegar à fazenda, muito pouco. Uma miserável distancia, contudo, mais lhe custava esse pouco do que todo o resto da viagem. Fechou olhos e deixou que o cavalo corresse à toa, galopando ruidosamente na terra úmida de orvalho. Ele ofegava, acossado por fantasmas, via sua vítima. Com a boca muito aberta, os olhos convulsos, a falar-lhe coisas estranhas numa voz de moribunda. A língua de fora, enorme e negra, entre gorgulhões de sangue. E via também surgir aqui padre infame, bater-lhe no ombro, apresentar-lhe, sorrir, um alvitre, e propor uma condição e passar logo à ameaça brutal. Tenho-te na mão, assassino. Se quiseres punir-me, entrego-te a justiça. E José gritou como doido, soluçando. E eu aceitei, diabo. Eu aceitei. Nilson Cavalo acuou. Um vulto negro ajustou-se por detrás do tronco de um engazeiro e uma bala, seguida pela detonação de um tiro, varou o peito de José da Silva. Os negros de São Brás viram aparecer lá o animal a soltas e todos afalpicado de sangue. Tinham ouvido um tiro para as bandas da estrada. Correram todos nessa direção à cura da vítima. Foi Domingas que a descobriu e, num delito, precipitou-se contra o cadáver a beijar-lhe as mãos e as faces. Meu querido, meus amores, exclamar ela a soluçar convulsivamente. Mas, tomada de uma ideia súbita, deitou-se e gritou atando vagamente para o lado da vila. Foi ele, não foi ouro, foi aquele malvado, foi aquele padre do diabo. E pôs-se a rir e a dançar, batendo palmas e cantando. Era a loucura que voltava. O crime foi atribuído aos mocambeiros e o corpo de José da Silva enterrado junto à sepultura da mulher, ao lado da capela, que principiava a desmoronar com a míngua dos antigos cuidados. A fazenda aos poucos se converteu em tapera e lendas e superstições de todo o gênero se inventaram para explicar-lhe o abandono. O vigário do lugar, pessoa insuspeita e criteriosa, nem só confirmava o que diziam, como aconselhava que não fossem lá. Aquilo eram terras amaldiçoadas. Anos, pois, contavam que nas ruínas de São Brás vivia uma preta feiticeira, que por alta noite saía a campos a imitar o canto da mãe da lua. Ninguém se animava a passar perto dali, e o caminheiro descuidado, que se perdesse em tais paragens, via percorrer o cemitério, a cantar e a rodada, um vulto alto e magro de mulher, coberto de andrajos. A morte inesperada de José causou grande abalo no irmão e ainda mais em Mariana. Raimundo era muito criança, não a compreendeu. Por esse tempo teria ele 5 anos, se tanto. Vestiram-no de sarja preta e disseram-lhe que estava de luto pelo pai. Manuel tratou do inventário, recebeu o que lhe coube e mais a mulher na herança, depositou no recém-criado banco da província, o pertencia ao órfão. Apesar das vantagens que propôs para vender ou arrendar a fazenda de São Brás, ninguém a quis.
Rodrigues. Feito, escreveu logo para Lisboa, pedindo esclarecimentos à Casa Peixoto Costa Cia. E uma vez bem informado no que desejava, remeteu o sobrinho para um colégio daquela cidade. Muito custou à bondosa Mariana separar-se de Raimundo. Doe-lhe coração amoroso ver expatriar-se, sim, tão sem mãe, uma pobre criança de 5 anos. O pequeno Tavia, depois de preparado quando desvê-lo, foi mechorar dentro um navio e partiu. Ia recomendado ao comandante e lamentava-se muito em viagem. Quando chegou a Lisboa, teve horror de tudo o que o cercava. Entretanto, foi sempre bem tratado. Seu correspondente hospedou-o como a um parente, tratou-o como filho. Depois, meteu-o num colégio dos melhores. Raimundo envergou o uniforme da casa, recebeu um número e frequentou as aulas. A princípio, logo que o deixavam sozinho, punha-se a chorar. Tinha muito medo do escuro à noite, cozia-se contra a parede, abraçado aos travesseiros. Não gostava dos outros meninos, porque lhe chamavam macaquinho. Era teimoso, cheio de capuchos, ressentia-se muito da má educação que os portugueses trouxeram para o Brasil. No colégio era o único estudante que se chamava Raimundo e os colegas ridicularizavam-lhe o nome, Raimundo Mundicunico. Diziam-lhe, apuxando-lhe a blusa e batendo-lhe na cabeça tudosqueada a escovinha, até que ele se retirava enfiado, sem querer tomar ao recreio, a chorar e a berrar que o mandassem para sua terra. Mas com o tempo apareceram-lhe amigos e a vida então se lhe afigurou melhor. Já faziam as suas palestras. Os companheiros não se cansavam de pedir-lhe informação sobre o Brasil. Como eram os selvagens? E se a gente encontrava pelas ruas mulheres despidas? E se Raimundo nunca fora varado por alguma flecha dos caboclos? Um dia recebeu uma carta de Mariana e, pela primeira vez, deu-se ao cuidado de pensar em si. Mas as suas reminiscências não iam além da casa do tio. No entanto, queria parecer-lhe que a sua verdadeira mãe não era aquela senhora a que ela vinha a ser sua tia, porque era mulher de seu tio Manuel. É, se isso lhe não falhava a memória, por mais de uma vez ouvira dela própria falar na outra, na sua verdadeira mãe. Mas quem seria a outra? Como se chamava?
Nada.
Num quanto a seu pai, devia ser aquele homem barbado que numa noite lhe apareceu, muito pálido e aflito, e por quem pouco depois o cobriram de luto. Da cena dessa noite lembrava-se perfeitamente. Já estava recuído, foram buscá-lo à rede e trouxeram-no, estremunhado, para as pernas do tal sujeito. Por sinal que as suas babas tinham na ocasião certa atomidade aborrecida, que Raimundo agora calculava ser produzida pelas lágrimas, depois foi-se deitar e não pensou mais nisso. Herdava-se também. Mas não com tamanha lucidez do tempo em que aquele mesmo homem esteve doente. Lembrava-se de ter recebido dele muitos beijos e abraços, e só agora notava que todos esses afagos eram sempre ocultos e assustados, feitos como que legalmente às escondidas, e quase sempre acompanhados de choro. Depois destas e outras divagações pelo passado, Raimundo, se bem muito novo ainda, punha-se a pensar e os véus misteriosos da sua infância assombravam-lhe já o coração com uma tristeza vaga e obscura, numa perplexidade cheia de desgosto. Todo o seu desejo era correr aos braços de Mariana, pedir-lhe que lhe dissesse, por amor de Deus, quem afinal vinha a ser seu pai, principalmente sua mãe. Passaram-se anos e ele permaneceu enleado nas mesmas dúvidas. Concluiu os seus preparatórios, habilitou-se a entrar para a academia. E sempre as mesmas incertezas a respeito da sua procedência. Matriculou-se em Coimbra. Desde então a sua vida mudou radicalmente. Todo ele se transformou nos seus modos de ver e julgar. Principiou a ser alegre. Mas um golpe terrível veio de novo entristecê-lo à morte da sua mãe adotiva. Chorou a longa e amargamente, não só por ela, mas também muito por si próprio. Perdendo Mariana, perdia tudo ligava ao passado e à pátria. Nunca se considerou tão órfão. Todavia, com o correr dos tempos, dispersaram-se-lhe as mágoas e a mocidade triunfou. A criança melancólica produziu um rapaz cheio de vida e bom humor. Sentiu-se bem dentro da sua romântica batina de estudante. Meteu-se em pandega com os colegas. Contraiu novos amigos. E afinal reparou que tinha talento e graça. Escreveu sátiras. Ridicularizando os professores antipatizados, ganhou ódios e admiradores. Teve quem o imitasse. No segundo ano deu para namorador. Atirou-se aos versos líricos. Cantou o amor em todos os metros, depois vieram-lhe ideias revolucionárias. Meteu-se em clubes incendiários, falou muito,
e foi aplaudido pelos seus companheiros. No terceiro ano tornou-se já nota, gastou mais do que nos outros, teve amantes. Em compensação veio-lhe a febre dos jornais. Escreveu com entusiasmo sobre todos os assuntos, desde o artigo de fundo até a crônica teatral. No quarto, porém, distinguiu-se na academia, criou gosto pela ciência, e daí em diante fez-se homem, firmou a sua imputabilidade, tomou-se muito estudioso e sério. Seus discursos acadêmicos foram apreciados, elogiaram-lhe a tese. Formou-se? Veio-lhe então a ideia a fazer uma viagem. Em Coimbra todos o diziam rico, tinha ordem franca, parou as malas. Sua principal ambição era instruir-se, instruir-se muito, abranger a maior quantidade de conhecimentos que pudesse. E senha-se cheio de coragem para a luta e cheio de confiança no seu esforço. Às vezes, porém, uma sombra de tristeza mesquinha toldava-lhe as aspirações não sabia-tu de quem descendia, e de que modo e por quem, fora adquirido aquele dinheiro que lhe enchia as algibeiras. Procurou o seu coisodente em Lisboa, pediu-lhe esclarecimentos a esse respeito nada. O Peixoto dizia-lhe, em tom muito seco, que o pai de Raimundo, antes da chegada deste a Portugal, e o Fio, o tutor, esse estava no Maranhão, estabelecido na Rua da Estrela com um armazém de fazendas por Acador. De sua mãe nem uma palavra, nem uma atribuição. Era para enlouquecer. Mas afinal, quem seria ela? Talvez irmã daquela santa senhora que foi para ele uma segunda mãe. Mas então por que tanto mistério? Certo alguma história, a tal ponto vergonhosa, que ninguém se atrevesse a revelar-lhe. Seria ele enjeitado? Não, de certo, porque era herdeiro de seu pai. E Raimundo, quanto mais tentava pôr a limpo a sua existência, mais e mais se perdia no dédalo das conjeturas. Das cartas que recebia do Brasil, nenhuma só lhe falava no passado, e todavia, era tanto seu empenho em penetrá-lo, que às vezes, com muito esforço de memória, conseguia reconstruir e articular fragmentos dispersos de algumas reminiscências incompletas e vagas da sua infância. Lograva recordar-se da Niquinha, que tantas noites adormecera a seu lado, na mesma esteira, ouvindo cantar por Dona Mariana o bolzinho do curral, vem papar neném. Recordava-se também da senhora Dona Maria Bárbara, a sogra de Manuel, que é, com muito aparato, visitar a neta passar dias. Em geral, ela chegava à boca da noite, no seu palanquim carrado por dois escravos, vestida de enorme roda cercada de crias e moleques, precedida por um carregagado de alumiarumiá a com um lambião de folha, oitavado, duas velas no centro. E o demônio da mulher sempre a ralhar, sempre zangada, batendo nos negros e a implicar com ele, Raimundo, a quem, todas as vezes que lhe dava a mão a beijar, pespegava com as costas destas uma pancada na boca. E recordava-se bem do rosto macilento de Mana Bárbara, já então meio descaído, recordava-se dos seus olhos castanho claros, de seus dentes triangulares, truncados à navalha, como barbaramente faziam dantes, por luxo, as senhoras do Maranhão, criadas em fazenda. Raimundo Vevese, em Coimbra, aspirando o cheiro de alfazema queimada, sentiu, como por encanto, sugeriam-lhe à memória muitos fatos de que nunca se recordara até então. Lembrou-se logo do nascimento de Ana Rosa. A casa estava toda silenciosa e impregnada daquele odor. Mariana gemia no seu qual Plarnoanoã andava, de um para outro lado da varanda, inquieto e desorientado, mas, de repente, apareceu na porta do quarto uma mulata gorda, a quem davam o tratamento de nhá comadre. E esta, que vinha alvoroçada, chamou de parte o dono da casa, disse-lhe alguma coisa em segredo, e daí a pouco estavam todos felizes e satisfeitos. E ouvia-se vir lá de dentro um grunhido fanhoso, e que parecia uma gaita. Na ocasião, Raimundo nada compreendeu de tudo isto, disseram-lhe que Mariana recebera uma menina de França, e ele acreditou piamente. Assim acudiam outras recordações, por exemplo, a macassar cheiroso, então muito em uso na província, com que Dona Mariana lhe perfumava os cabelos todas as manhãs antes do café. Mas, dentre tudo, do que melhor ele se recordava era dos lampiões com que iluminavam a cidade. Ainda lá não havia gás, nem querosene. Ao bater Ave Marias vinha o acendedor, desatava a corrente do lampião, descia-o, abria-o, despejava-lhe dentro a guarraz misturada com álcool, acendia-lhe o pávio, guindava-o novamente para o seu lugar e seguia adiante. E mau cheiro em todas as esquias em que não havia iluminação. Oh! A não ser que estivesse muito transformada, a sua província devia ser simplesmente horrível. Não obstante, queria lá ir. Sentia atrações por essa pátria? quase tão desconhecida para ele como seu próprio nascimento misterioso. Com a viagem descobriria tudo, mas primeiro era preciso dar um passeio à Europa. E resolvido, foi ao escritório de Peixoto, Costa Cia. Sacou a quanta de que precisava, abraçou amigos e fez-se de vela para a França. Passou pela Espanha, via Itália, foi à Suíça, esteve na Alemanha, percorreu a Inglaterra. No fim de 3 anos de viagem, chegou ao Rio de Janeiro, onde encontrou os seus antigos correspondentes de Lisboa. Demorou-se 1 ano na corte, gostou da cidade, relacionou-se, fez projetos de vida e resolveu estabelecer aí a sua residência.
Irmão.
Oh, que maçada! Mas não podia deixar de lá. Não podia instalar-se na corte sem ter ido primeiro à sua província. Era indispensável conhecer a família, liquidar os seus bens. Verdade, verdade, dizia ele, conversando com um amigo, a quem confiara os seus projetos. A coisa não é tão feia como quer parecer, porque, no fim de contas, fico conhecendo todo o norte do Brasil. Dou um pau para o Amazonas, que desejo ver, e afinal, volto descansado para cá com a vida em ordem. A consciência descarregada e o pouco que possuo reduzido à moeda. Não posso queixar-me da sorte. O passeio à Europa não só lhe beneficiara o espírito, como o corpo. Estava muito mais forte, bem exercitado, e com uma saúde invejável gabava-se de ter adquirindo grande experiência do mundo. Conversava à vontade sobre qualquer assunto, tão bem sabia entrar numa sala de primeira ordem como dar uma palestra entre rapazes numa redação de jornal ou na caixa de um teatro. Em pontos de honra, Elialda não admitia, com todo o direito, que houvesse alguém mais escrupuloso do que ele. Foi nessa bela disposição de espírito, feliz e cheio de esperanças no futuro, que Raimundo tomou o cruzeiro e partiu para a capital de São Luís do Maranhão,